Santiago.
Olá, muito bem, estamos novamente aqui na Rádio Laura e agora conversando com Vitor Hugo. E nós estamos falando aqui sobre o nome dele e ele estava contando algumas peculiaridades a respeito do nome. Vitor Hugo, era um dentista seu? Você nasceu com um dente? Vitor, o que aconteceu?
A gente estava conversando aqui em off, né? Eu e o Rui aqui, e aí ele gostou da história, que na verdade eu nasci com um dente, né? Coisa rara na época, se fosse hoje já ia bombar na internet. E aí o meu dentista se chama Vitor Hugo, e aí minha mãe resolveu, em homenagem a esse dentista que viu esse primeiro dente, na época minha mãe ficou preocupada, como é que um bebê nasce com um dente, não tinha nenhuma história, né? E ela ficou preocupada, levou no dentista e por acaso ele chamava Vitor Hugo. E aí, não, que isso, né? É normal, tá tudo bem, vai crescer normal, vai trocar os dentes normal, e assim foi. E aí, em homenagem a esse dentista, ela deu o nome de Vitor Hugo. Tempo passou, comecei, né, criança, 8, 9 anos, e começou, né, qual o seu nome, qual o nome dele, qual o nome da criança, não sei o que, aí, ah, Vitor Hugo, ai que lindo, é o nome de um grande escritor francês, não sei, você já leu, com 8, 10 anos, não podia ler nada do Vitor Hugo, e não entendi o que era aquilo, né, minha mãe explicava, não, foi o dentista dele, eu contava a história, aquilo tudo, minha mãe fala muito, né, enfim, passou. Com 12 anos comecei a fazer teatro, ingressei no teatro, começou essa paixão, né, pelo teatro. E continuou até 18, 19 anos, mais ou menos, que eu me lembre, a mesma coisa. Se eu entrasse, então, em qualquer lugar ligado à cultura, era fato. Qual o seu nome? Vitor Hugo, o grande escritor francês. Você já
leu? Mas aconteceu agora. Quando eu perguntei o seu nome mesmo, né?
Isso.
Porque eu recebi a sinopse, isso, eu li a sinopse. Quando Vitor Hugo, eu acho esse nome muito bonito. Eu acho interessante. Eu acho, assim, realmente um cara muito importante, né? Ele foi um cara importante. Isso. E você está no teatro há quanto tempo?
Eu comecei aos 12 anos, né? E justamente por causa dessa ligação com o nome, até eu entender realmente que era Vitor Hugo, eu comecei e já troquei meu nome, Hugo Santiago, né? Mas não gostava muito, né? Mas aí foi parando, isso é a coisa também do Vitor Hugo, foi parando, falei assim, gente, eu tenho... Aí todo mundo fala, você tem um nome lindo, por que mudou? Eu falei, mas é por isso aqui. Não, mas seu nome é lindo, não podia ter mudado. Aí eu voltei ao Vitor Hugo, né?
Muito bem.
Santiago, né? Porque minha mãe também não gostava do Hugo Santiago, né?
Ih, rapaz.
E aí eu voltei ao Vitor Hugo Santiago, sou Vitor Hugo Santiago até hoje. Então começou com 12 anos fazendo teatro numa escola municipal, né? E da grande autora, né, que sou fã até hoje, montei vários espetáculos dela, Maria Clara Machado.
Oh.
Né, que depois, alguns anos depois, quando eu tive condições, fui fazer o curso dela, fiz o curso do Tabrado, mas comecei lá montando Camaleão e Alface.
Uhum.
Acho que quem é de teatro, de cultura, sabe o texto que eu estou falando. Aí depois veio A Bruxinha Que Era Boa, montei 3 vezes A Bruxinha Que Era Boa, ela sempre liberava os textos para mim com o maior carinho através das bates, né? E fiz durante, acho que uns 5, 6 ou 7 anos, eu fiz A Bruxinha Que Era Boa, dirigi A Bruxinha Que Era Boa, e aí continuei. Com 18 anos, né, comecei a fazer curso, comecei a estudar teatro, com 18 anos me profissionalizei, né, e aí comecei a dirigir, né, atuar, dirijo até hoje, trabalhei com muita gente que foram exemplos, né, são grandes mestres, um deles, Luiz Carlos Cavalcante, que infelizmente não está entre nós, mas foi um grande bailarino, o primeiro bailarino de caráter do Brasil, né, do Teatro Municipal, Haroldo de Oliveira também já, gente, a gente começa a ter humildade, já não está entre nós também, né, foi um ator que fez André na Escrava Isaura e tantos outros trabalhos, me dirigiu em Viagem ao Faz de Conta em 1979 no Teatro Opinião, ali que ficava ali na...
Olha, Opinião,
né, em Copacabana também, eu acho, hoje eu acho que é teatro, eu não lembro não, mas eu acho que hoje tem outro nome, não sei se é teatro...
Eu lembro do Opinião.
É a opinião, que era João das Neves, né? Era ele que era o grande responsável pelo Teatro Opinião, uma turma bacana, a gente começou, então, ali eu comecei minha carreira profissional, Teatro Opinião, fazendo Viagem ao Faz de Conta, de Walter Quaglia, que é um autor paulista, e direção da Haroldo de Oliveira e músicas de Milton Nascimento.
Opa.
E a gente fazia com os músicos ao vivo, esses músicos eram do Teatro Municipal, E o espetáculo é ao vivo, a gente cantando ao vivo, embora eu não cante, eu falo que eu só canto para teatro. Eu canto pro personagem, né?
Ah, sim.
A gente trabalha aquele personagem, vai cantar, vamos cantar. Então a gente trabalha, tem um
É,
diretor musical, mas não sou cantor, já me acho terrível cantando. Mas consegui cantar, já fiz alguns musicais dessa forma, dirigido, o
sim.
diretor musical preparando
É, é, é.
e cantando. Mas é uma área que eu não tenho um pouco de.
E assim,
Né?
você tá. A gente tá aqui batendo um papo por conta do Frozen.
Isso.
Frozen 2.
Frozen 2.
Por que dois? Já teve um?
É, porque teve um, né?
É,
Teve o
teve um, depois
Frozen
tem o
1,
dois, né?
né? Teve, acho que
Geralmente.
foi 2010, se não me engano, e depois
Ah.
2020, acho que 2020, é? Acho que 2020 veio Frozen 2.
Isso.
São dois grandes sucessos da Disney. Que, na verdade, assim, não é muito, né, o que a gente que estuda teatro quer fazer. A gente quer fazer mais um teatro autoral. Mas a gente vive hoje, principalmente, a gente vive num momento que tudo é moda, né? As crianças, né? Os pais levam as crianças para ver aquilo que é moda, que faz sucesso na televisão, que faz sucesso no
No
cinema.
cinema.
Então, durante um tempo na minha carreira, eu lutei muito contra isso. Eu não queria fazer. Ah, faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer teatro, não sei o quê. Aí chegou num momento que eu falei assim: não, peraí, gente, não dá mais. Porque o teatro é autoral e não dá para sobreviver. É mais difícil, né, sobreviver dele, né? Então, vamos fazer então. Vamos tentar o teatro comercial. Eu comecei com Rei Leão. Na primeira vez a Disney foi o Rei Leão 1, né? Estreou, falei, então vamos montar o Rei Leão. Então produzi, dirigi o Rei Leão. Só que da forma, vamos fazer esse teatral, vamos produzir um espetáculo bacana, vamos esquecer que é comercial, vamos fazer com teatro. E a partir do Rei Leão comecei a fazer esses temas comerciais, mas sempre acreditando que é
Sim,
possível fazer
entendi.
com qualidade.
Essa transformação do
Isso.
comercial para o teatro
Para o
mesmo, né?
teatro mesmo, mas com qualidade, sem fazer aquela coisa, vamos só fazer porque vamos ganhar dinheiro, não. Eu acho que o dinheiro é uma consequência do trabalho bem feito,
Sim.
né? Então, a partir daí, comecei, aí vem muitos trabalhos, né? Frozen, fiz Tarzan, fiz Hércules também, e aí depois entra numa outra vibe, que aí já vem essa uma coisa de mais moderna, né? Que hi-fi. Que é Monster High, essas coisas
Sim.
são mais modernas, né? Peppa
E
Pig,
você tá por dentro de tudo então
Patrulha.
agora,
Você
né, cara?
tem que estar, né? Você tem que estar. Eu digo o seguinte: a gente que trabalha com arte, com cultura, a gente tem que estar sempre antenado no que está vindo por aí. Esquecer, foi bom, foi maravilhoso.
Ah,
Eu acho
sim, boa.
lá que a gente montou,
Eu gosto
viaja faz de
disso.
conta no musical lindo, mas se montar hoje não dá mais. Será que daria? Não
É, não
sei.
sei.
Então você tem que deixar. Eu tenho a vontade de fazer um resgate dessas montagens, mas a gente fica um pouco com medo, porque tudo é muito caro hoje, né? Você não tem patrocínio, a gente nunca teve, né? Poucos têm, né? Mas a gente vai na cara e na coragem, sempre produzir meus espetáculos sem produzir patrocínio, mas tu não consegue. Ah, não, você vai pra rua, divulga. Eu sou o diretor que às vezes me olha assim, ah, você é o diretor? Sim, eu já entendo por quê, porque eu não me preocupo com essa imagem, me preocupo com o público que vai assistir meu trabalho. Eu quero que ele saia do teatro satisfeito. Se ele não gostar, eu vou ficar preocupado. Eu vou, não, alguma coisa tem que mudar. Então eu errei, vou tirar de cartaz.
Sim.
Eu acho que esse público é que importa.
Mas teatro infantil, alguém leva a criança, né?
Isso,
O
os pais.
tutor, os
Ah,
pais, né? O tio, o avô e
isso.
tudo.
Você
E o
falou, você
pessoal
tô
gosta?
quando. Desde quando comecei a dirigir, eu me preocupei muito com essa questão, porque se fazia muito teatro infantil pensando só na criança. Eu falei, não, não é isso. Porque o pai ele leva, se você não pensar nele, ele vai dormir, ele vai no banheiro. Então você tem que pensar no pai e na mãe também, no adulto, no vovô, na vovó. Então desde quando eu comecei a dirigir, já com 18 anos, eu falei assim: não, vamos pensar nesse papai e mamãe. Então eu sempre dei um toque de humor, de alguma coisa um pouco além da que a criança vai entender. Mas a criança não entende, mas o papai vai entender. E não é uma coisa agressiva, não é nada que possa ofender ninguém. É uma coisa apenas para o papai entender que ele faz parte dessa história, que ele pode participar desse momento do filho dele,
É. E nada
né?
que surpreenda a história, que
Não, não,
complique
e
a
nada
história.
que complique, sempre dentro do contexto da história, aquela coisa que eles estão do caco, que o caco você faz o caco de acordo com o momento que você vive atual no país, né? É sempre algo, se você vier um caco de 10 anos atrás, ninguém vai entender, ninguém
Pois
vai rir.
é, é.
Tem que ser um momento atual. E sempre com muito cuidado, com muito respeito, para isso não ofender ninguém. Embora hoje essa coisa seja mais perigosa, né? Mas eu sempre tive esse cuidado desde lá de trás também. Tanto com teatro adulto, infantil também, já fiz adulto, mas meu grande barato, tem sido o teatro infantil, sou apaixonado pelo teatro infantil.
Antes da gente falar sobre os serviços da peça, onde está e até quando vai ficar, eu quero fazer uma pergunta que eu faço sempre aqui para os nossos convidados. Qual é a relação afetiva com a Casa de Cultura Laura Alvim?
Pô, eu comecei a fazer teatro com 12 anos, então você imagina, meu primeiro contato com a casa, né, a Casa de Cultura Laura Alvim, o teatro, primeiro que eu já falei comigo, ela não tinha, ela hoje está reformada.
Sim, sim.
Eu me lembro dela lá atrás.
É, verdade.
Cheguei a ver ela muito, muito mal das pernas, né? Uhum. Mas cheguei a ver também, por exemplo, em 79, se eu não me engano, 80, e depois de 87, eu não lembro a época, 87, 88, que eu vim aqui num festival, numa mostra de cinema universitário, que eu tinha sido convidado por uma aluna da PUC, né, para ser protagonista de um curta dela.
Uhum.
Né? Então eu nem imaginava, poxa, topa, não tem dinheiro, não sei o quê. Pô, a gente topa tudo,
claro,
né? Dinheiro é aquilo que a gente pensa depois, às vezes, quer dizer, hoje eu tenho família, pô, você fez de graça, até hoje se tiver que fazer, eu faço. Não. A gente pensa aí primeiro na arte. Então, fiz o curta, mas não esperava de ser tão importante como eu vi que era, né? E aí ela me convidou, me ligou num dia, naquela época, telefone, né? Ligou, pegou lá o telefone, me ligou. E, Vitor Hugo, vai ter um coquetel na Laura Alvim, no Teatro Laura Alvim, a gente foi no teatro, coquetel. E gostaria que você fosse, mas foi uma segunda-feira, vai mostrar os curtas dos alunos que foram selecionados, e o dela estava selecionado, né? E eu vim assistir e saí quando acabou, vinha todo mundo falar comigo, ah, você que é o ator, fiz parabéns, poxa, muito bacana, poxa, sabe? Então é uma coisa que eu não esqueço até hoje, uma coisa que eu parecia não ter tanta importância, tinha muita importância.
A vida, né? É assim, né?
Ela tinha muita importância, então essa memória da casa, do teatro, nunca mais apagou. E algumas vezes eu vim assistir espetáculo como espectador.
Tá bom, né?
Entendeu? Também tem isso. Não cheguei como ator, não cheguei a pisar no palco da Laura Alvim. Os caminhos me levaram sempre para outro lado, não cheguei até aqui. Mas como espectador eu vim assistir espetáculo aqui, entendeu? Então isso é uma memória. Quando eu cheguei aqui, eu olhei assim, gente, tá lindo, né?
Tá bonito, né?
Tá bonito. É. Eu tinha visto isso aqui bem mal das pernas.
Você viu a exposição 35 anos
tá
de
Laura? Tá linda a exposição. Eu já falei até com o Rui, não, com o menino que me levou lá em cima.
Tá bonito, né?
Rui é você. Eu falei assim, não, vou botar no Instagram, vou divulgar, já sei o horário. É de quarta a domingo, de 13 às 20 horas. E sábado e domingo ela tem performance ainda de duas atrizes, né?
Que fazem. Não, são várias atrizes.
São várias atrizes, são várias. Então, já vou divulgar no Instagram, porque as pessoas precisam ver, né? Precisam,
muito bom.
Precisam conhecer, principalmente quem é de cultura. E a casa tá linda, tá maravilhosa, tá maravilhosa.
E a peça?
A peça, vamos lá. Frozen 2. Então, a gente está em cartaz de Frozen 2, né? Amanhã, uma única apresentação. No Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, né? Às 4. Na manhã não, sábado dia 15, já estou. Correria.
Ah, bom, sábado, na correria a gente pesca logo amanhã.
Já penso em amanhã. Sábado, dia 15. Este sábado, dia 15 de abril, às 16 horas, Teatro Armando Gonzaga. Ele fica em frente ao Teatro Carlos Chagas. Todo mundo conhece, é um teatro maravilhoso da Furage. Um teatro que tem uma história linda. Estava com uma administração hoje muito bacana também lá, uma equipe muito legal. E a gente vai estar sábado, dia 15, do 4 às 16 horas. Ingresso antecipado amanhã, sexta-feira, aí sim. Amanhã, sexta-feira, por apenas R$25, tanto para adulto quanto para criança, aí não paga inteira é 60, mas vai pagar só 25, comprando amanhã de 10 às 17 horas no teatro, na bilheteria do Teatro Armando Gonzaga. E, né, no dia 29 e 30, vamos estrear também outro teatro da Funarge, em Campo Grande, Teatro Arthur Azevedo.
Sim.
O aniversário de Vandinha, aí eu no comercial de novo, né? O aniversário de Vandinha, mas papai e mamãe pode levar tranquilo, o espetáculo não é baseado na série, porque a série é muito pesada, então a gente entendeu que teria que fazer uma coisa para criança, por isso o título, aniversário de Vandinha, a gente resgata brincadeira de corda, a gente resgata morto-vivo com as crianças, trazendo um pouco das crianças para interagir com os atores, então é um espetáculo bem legal, com bastante música, tanto Frozen quanto a Vandinha, né? E mais do que, aí a gente tem esse aí, Frozen vai no Arthur Azevedo em julho também, dia 16 de julho, no Teatro Arthur Azevedo, são 16, um domingo às 15 e 17 horas, duas sessões, né? Tá bom. Frozen 2. E a gente está estreando agora, né, no dia 22 e 23, no dia 22, aqui no Teatro XP, Uma Aventura Jurássica. É um espetáculo lindo, com quatro dinossauros de 3,5 metros de altura, musical. Pode levar sem medo as crianças não têm medo de dinossauro, no final tira foto. Aliás, todos os espetáculos nossos podem tirar foto. E esse dinossauro, ele é autoral, não é um espetáculo que está copiando nada. Nós mandamos fazer os dinossauros do jeito que a gente queria. São 5 atores em cena, com música, com muita participação do público.
Bom.
E a gente está em cartaz, já vai para, acho que, 8 meses, se eu não me engano. Então a gente faz essa curta temporada de 22 de abril a 14 de maio no XP, sábado, domingo, 16 horas. É isso. Estamos estreando agora. A gente está estreando em breve mais 2 espetáculos.
É muita coisa,
hein? É, um eu não posso falar ainda, não deixaram falar, mas estreamos agora em julho. Também vamos fazer Arthur Azevedo em Campo Grande, não tem a data ainda, mas vamos fazer, é a Festa do Mickey. É o Mickey com Princesa, é Branca de Neve, Cinderela, Moana.
Eita.
Né? São 5 ou 6 princesas, eu ainda não tenho certo, mas já dá muito legal também.
Então tá bom.
Bastante coisa, né?
É, bastante coisa, mas Frozen 2, sábado agora.
Frozen 2, sábado agora, gente. Esse é agora, sábado. Às 4 da tarde, o Teatro Armando Gonzaga e Marechal Hermes. Ingresso antecipado à venda a partir de amanhã só. Antecipado só amanhã. Mas também está vendo no site da Funarte também.
Então tá. Vitor Hugo, muito obrigado. Sucesso, né? E que tudo isso se realize e que você venha logo para a Laralvim também botar as suas peças aqui.
Eu quero agradecer a oportunidade, Rui, de vocês. A Fernanda entrou em contato. E essa entrevista maravilhosa que você está fazendo aqui comigo. E também agradecer a toda a equipe, né, da Paixão Diversão, para você ver o nome da minha companhia Paixão Diversão. Que, na verdade, eu tenho no nome também Paixão, mas esse eu não botei. Está na companhia Paixão Diversão. Agradecer a minha família, né, que tá junto, né, comigo nessas produções. A minha assessora, a Melinha Lima, também está sempre comigo, está me acompanhando também. Né, a minha esposa, a Derlite. A gente traz essa coisa familiar para dentro da companhia, para as pessoas que trabalham com a gente se sentir em casa, à vontade, e isso faz com que a gente faça um trabalho com muita energia, com muita força, com muito respeito ao público e com vontade sempre de crescer mais.
Parabéns pelo teu trabalho, muito sucesso, e a gente conversou aqui com Vitor Hugo, mais um bate-papo na Rádio Laura.